outro e tal, não sei o que. Aí chega o chefe, e todo mundo cala a boca. Faz de conta que está trabalhando como se fosse uma coisa feia. Ao contrário, qualquer chefe inteligente sabe que o empregado feliz produz mais e melhor. Então é preciso que a gente não esqueça de fazer a hora do recreio. Agora uma coisa mais séria. Uma vez, um jovem aproximou-se de um mestre e perguntou: mestre, quanto tempo você acha que eu levarei para alcançar o entendimento? O mestre disse: 10 anos. Aí o jovem exclamou impetuosamente: mas tanto tempo assim? Aí o mestre voltou e disse: não, eu me enganei. Você levará 20 anos. Aí o rapaz indagou: por que é que o senhor continua sempre aumentando o prazo? Aí o mestre explicou: pensando bem, no seu caso é provável que sejam 30 anos.
Gêmeos. Nascidos entre 21 de maio a 20 de junho. Sabe, as pessoas todas parece que têm vergonha de dizer que um dia foram ajudadas ou orientadas por alguém. É difícil o tal do reconhecimento. Daí a falta do próprio reconhecimento. Se você tiver condições de ajudar as pessoas, vá ajudando e não espere que elas reconheçam. Existem até aqueles que se voltam contra aqueles que lhes fazem bem. Bem, se calhar de você encontrar por aí algum camarada reconhecido, valorize-o, viu? Ele é realmente um camarada superior.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
A partir de agora, na 87 FM. Um giro por baixo pé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Baixo Pé.
Começa agora o Giro por Guaxupé. Rádio jornalismo ético e transparente em prol do cidadão. Reportagens, entrevistas e prestação de serviço. O Giro por Guaxupé. O fato no ato.
Hoje no Giro pro Guaxupé, você acompanha o que os dirigentes das escolas de samba e blocos de Guaxupé estão pensando sobre o valor da verba destinada ao Carnaval do Centenário. E também, Guaxupé adere à campanha Minas Solidária. Já são 195 municípios no estado, né? Em estado de emergência. Saiba como ajudar. Na escola estadual Dona Queridinha, Bias Fortes, há muitas vagas para muitos cursos. E a gente fala de tudo isso e muito mais no Giro por Guaxupé, que está começando agora.
Primeira página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
Folha de São Paulo, União Europeia suspende compra de petróleo do Irã.
O Estado de São Paulo, insatisfeito com gestão de uma troca comando da Petrobras.
O Globo, órgão contra a seca, privilegia Estado do seu diretor-geral.
Correio Brasiliense, polícia admite indiciar hospitais no caso do Vanier.
Valor Econômico, longe das metas, fundos de pensão assumem mais risco.
Brasil Econômico, com graça, Foster, Dilma assume Petrobras e limita a ação partidária.
À tarde de Salvador, concursos têm 20.104 vagas com salários de até R$23 mil.
Jornal da Tarde, São Paulo, custo hospitalar sobe mais que o dobro da inflação.
Gazeta do Povo de Curitiba, gasto com acidentes chega a 8,5 bilhões de reais por ano.
Jornal do Comércio, Recife, chuva, protesto e tumulto.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Giro por Guaxupé.
Após um ano do governo Dilma Rousseff, quase metade dos brasileiros diz achar que o número atual de ministérios, 38, é demais. Segundo pesquisa Datafolha, 44% dos entrevistados dizem que este número é maior do que o país precisa, enquanto 29% afirma que ele é adequado, 15% o acham insuficiente e 11% não souberam responder. O Datafolha ouviu 2.575 pessoas nos dias 18 e 19 de janeiro. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. As equipes de resgate que trabalham no navio Costa Concórdia, na Itália, encontraram mais 2 corpos no quarto andar da embarcação, que no dia 13 tombou perto do porto da ilha de Giglio. A nacionalidade das 2 pessoas ainda não foi revelada. O navio naufragou na costa da Itália após colidir com uma rocha com mais de 4.200 pessoas a bordo durante uma manobra não autorizada realizada pelo comandante Francesco Schettino. Um terremoto de 6,2 graus na escala Richter atingiu a cidade de Concepción, na região central do Chile, nesta segunda-feira. O jornal chileno La Nación reportou que, além de Concepción, cidades próximas também sentiram o tremor. O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico do Chile não disparou alerta para tsunamis até o momento. Uma resolução da Anvisa determina que estudos sobre resíduos de agrotóxicos em alimentos elaborados pelas empresas para registrar os produtos terão que seguir métodos similares aos adotados internacionalmente. A norma fixa todas as condições técnicas para preservação de amostras, a apresentação de estudos de estabilidade de agrotóxico na plantação e curva de dissipação. Agenor Álvares, diretor da agência, explica que estudos de resíduos feitos de forma inadequada ou insatisfatória aumentam o custo e o tempo de análise dos produtos. Menos de uma semana depois de cancelar a edição do Enem em abril, o governo afirmou que realizará em 2013 os prometidos 2 exames. A presidente Dilma Rousseff disse que o método está em permanente aprimoramento. A estreia das 2 edições do Enem em um único ano estava prevista para ser neste semestre. Uma portaria de maio do ano passado do INEP, órgão ligado ao Ministério da Educação e responsável pelo exame, apontou que as provas do primeiro semestre seriam nos dias 28 e 29 de abril. Atenção para as vagas que o Cine de Guaxupé oferece para você. Analista e suporte para computadores, arte finalista, auxiliar contábil, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de produção, balconista, costureiro de lingerie, cuidadora de idosos, doméstica, estoquista, motoboy, farmacêutico, funileiro, garçom, instrutor ou instrutora de informática, mecânico, montador de móveis, motoboy, pizzaiolo ou pizzaiola, recepcionista, secretária, segurança, serviços gerais, soldador e vendedor. O Cine Guaxupé atende na rua Tiradentes, número 19, no centro. E o telefone de contato é 3559-1139. O telefone para contato no Cine Guaxupé 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta terça-feira, dia 24 de janeiro de 2012, é máxima de 30 graus e mínima de 19 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Esta terça-feira terá muito sol e calor no estado de Minas Gerais. No noroeste mineiro, não há condições de chuva. No sul de Minas e no Triângulo Mineiro, as pancadas de chuva começam no início da tarde e podem ser fortes em algumas localidades. Em Belo Horizonte e nas outras áreas, também pode chover, principalmente entre o meio da tarde e o início da noite. Mas a chuva acontece de forma muito isolada e passageira. Em Belo Horizonte, a temperatura nesta terça-feira chega até 30 graus. Em Araçuaí, a máxima prevista é de 34 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
Projeto de lei que modifica o Código Florestal Brasileiro não vai prejudicar apenas as florestas, mas também os ambientes marinhos e costeiros. O alerta é da Fundação SOS Mata Atlântica, que lança a campanha de conscientização quanto aos impactos do novo código sobre os manguezais. Segundo o coordenador do programa Costa Atlântica, Fábio Mota, o texto aprovado pelo Senado em dezembro compromete a preservação dos mangues.
No último texto, por conta de um lobby de um segmento específico que possui um passivo ambiental enorme na costa brasileira, que são os criadores de camarão em cativeiro, os manguezais foram abertos a uma intensiva exploração, não apenas dando possibilidades de exploração dessas áreas para a criação de novas fazendas de camarão, mas também consolidando ocupações irregulares nessas áreas.
O diretor de Políticas Públicas da SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, ressalta que o mangue é o berçário do mar.
A vida no mar, ela realmente começa no mangue. A vida se multiplica, as espécies procuram o mangue para se reproduzirem. A salinidade do mar também tem uma importância nessa região quando encontra as águas doces. Cria ambientes muito especiais que dão ao mar muita fertilidade, por exemplo, para a pesca, para a sobrevivência das comunidades tradicionais.
A campanha Mangue Faz a Diferença vai levar essas informações para os frequentadores das praias brasileiras a partir deste mês, como destaca Fábio Mota.
Vão ser ações que vão ter sua abordagem regional, trazendo um pouco de atividades lúdicas, folclóricas de regiões, associadas a uma mensagem socioambiental.
As ações serão realizadas até março, quando está marcada a votação do texto do novo Código Florestal na Câmara dos Deputados. Para mais informações, acesse a página da campanha no Facebook, no endereço facebook.com/manguefazadiferença. Agência Rádio Web, de São Paulo, Raquel Sanders.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831. A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Pé Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Portal Noivas. Locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas. 3551-5392.
Comprando no comércio local, você tem maior garantia, pois empresários e vendedores estão próximos e você tem onde e a quem recorrer. Apoio a SIG.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Bom dia Guaxupé, bom dia a todos os ouvintes, todos os internautas, radionautas que sempre nos acompanham. Agora são 10 horas e 16 minutos, hoje é dia 24 de janeiro de 2012. Olha, muita coisa acontecendo aqui pro Guaxupé, só pra gente dar uma passadinha rápida aqui, olha. Olha, tá no portal GXP aqui, saída de Luiz Henrique provocou dança das cadeiras aqui. Na verdade, eles estão aqui falando sobre quem entrou no lugar de quem, né? O advogado Ângelo Zampar, que desde o início da gestão do prefeito Roberto Luciano ocupava o cargo de procurador de administração e patrimônio, assumiu recentemente a vaga deixada por Luiz Henrique Marques como secretário de administração. Agora, quem passou a preencher a vaga deixada por Ângelo, deverá quem passará, né? A preencher deverá ser José Carlos Tauil Filho, que até semana passada era assessor de gabinete da Câmara Municipal. Já o lugar de José Carlos na Câmara será ocupado pelo também advogado Benedito Rezende Neto. Essa é a informação do Jornal da Região, está lá reproduzida no portal GXP, né? E reproduzida ontem aqui no portal GXP. Também, daqui a pouquinho no giro, a gente vai ficar sabendo sobre a opinião dos dirigentes das escolas de samba e blocos de carnaval aqui da cidade de Guaxupé sobre o valor da verba recebida para o carnaval do centenário, né? Também vamos falar aqui hoje no Giro por Guaxupé sobre a campanha Minas Solidária, que Guaxupé está aderindo, e já são 195 municípios do nosso estado em emergência, tá? Então saiba como ajudar você aqui pelo Giro por Guaxupé. E na Escola Estadual Dona Queridinha Bias Fortes, há muitas vagas para muitos cursos. Bom, mas agora a gente vai falar de outra coisa.
Existe angústia assim, todo mundo quer doar.
Bom, agora são 10 horas e 19 minutos. Quem tá aqui é o pessoal do Tramas e Dramas, a Vanessa, o Hernani, a Arlete, o William, que foram lá pra Rio Espera com a peça Genara e Dora e trouxeram aqui alguns canecos, além de indicações mil aqui sobre a peça deles lá que eles apresentaram. Bom dia, pessoal. Tudo jóia?
Bom dia!
E aí, como é que tá a felicidade de...
Ah, eu te pergunto, como é que tá, Rodrigo, a felicidade?
Olha, eu tô muito feliz, eu fiquei muito feliz com essa surpresa, viu? Obrigado por vocês terem levado a minha trilha pra lá.
Ai, é, Rodrigo, a sua trilha faz o diferencial da peça. Então, assim, foi a única original no festival inteiro, entre adulto e infantil. Uhum. As outras trilhas eram trilhas já compostas, né? Que aí você refaz e coloca uma música aqui e outra ali. Mas enfim, a sua trilha fez o diferencial do nosso espetáculo mesmo.
Legal.
É emocionante, é uma coisa assim que pega a plateia, que pegou todo mundo. Então, assim, a gente tem muito a agradecer, assim, essa oportunidade. Nossa. De ter trabalhado com você. de ter trabalhado com a Carol, porque o texto dela também é maravilhoso. Uhum. Enfim, eu acho que o grupo está muito satisfeito, porque a gente é a terceira apresentação oficial de Genaro e Dora, a gente já encarou esse festival assim no peito e na raça mesmo, depois de todos os problemas que passamos. E, enfim, fomos e trouxemos os nossos prêmios e estamos muito felizes.
Cara, eu fiquei muito feliz. E como você não ligou naquele dia à noite, eu falei, eu estou achando que não deu nada. O povo foi muito empolgado pra lá. Eu imaginei. E parabéns pra você e a Vanessa também. Conta tudo aí.
Tá.
Cinco indicações foram, né, da peça.
Sim.
Foram seis?
Foram seis indicações.
Como é que foi essa coisa toda aí?
Então, porque eles fazem meio que um processo de Oscar mesmo, né? Indicam duas peças e tiram o vencedor. Então, assim, trilha sonora, nós levamos o prêmio de melhor cenário e levamos o prêmio de melhor maquiagem, que é do Hernani.
Legal.
E fomos indicados para melhor atriz, Arlete Mendes, melhor ator Hernani Sastre e melhor figurino.
Mesmo você estando cansado pra caramba, tendo viajado, não sei o quê. Né?
Foram 10 horas de viagem, Rodrigo.
Caramba. A gente se encontrou na que dia que vocês foram? Foi na sexta? Quinta de manhã?
Quinta de madrugada.
A gente se encontrou na quarta pra quinta, era duas e meia da manhã.
Era 1:30 da manhã.
Caramba. 1:30
da manhã a gente estava pegando as trilhas sonoras
pronta.
Pra levar.
E aí viajamos 10 horas, chegamos muito bem, mas chegamos cansados.
Né?
Tivemos algumas horas para relaxar, tomar um banho gelado, e subimos ao palco, apresentamos, né? E aí ficaram três dos componentes para participar das oficinas, para participar do festival, né? Voltaram quatro, né? Voltaram quatro no mesmo dia. Então, realmente foi um dia bastante cansativo, mas, pelos resultados, acho que foi um dia bastante produtivo também.
Com certeza. Agora, conta como é que foi todo esse festival, o que vocês podem destacar de lá, o que vocês viram que pode enriquecer a gente aqui?
Bom, o que a gente viu lá, Rodrigo, nos surpreendeu demais, porque a cidade é muito pequenininha, ela é num vale, sabe? Você desce, a cidadezinha pequenininha, cerca de 7 mil habitantes, lá embaixo. Né? E hospitaleiros demais, nos receberam muito bem. Na hora da abertura, né, oficial do festival, eu principalmente fiquei muito emocionada de ver a luta daquelas pessoas. Poucas pessoas lutando para ter um festival na cidade. E conhecemos uma figuríssima lá, que é o padre Joselito, o grande responsável pelo acontecimento todo do festival. Ele apoia em tudo, ele assiste a todos os espetáculos. E sabe, Rodrigo, o que emocionou a gente demais foi ver aquele esforço todo.
É na igreja do Padre Joselito que está a Pietá, não?
Na igreja da praça. E a foto que eu te mostrei é o teatro paroquial, onde nos apresentamos. Então você vê a estrutura da cidade, ela é bem precária mesmo. Os alojamentos precários, para alimentação, tudo bem improvisado. E os artistas felizes, né? A gente não vê essa coisa. Mas se você para e pensa friamente, se eles tivessem um pouquinho menos de garra, não sairia o festival. Então a gente fica pensando, eu olhava o palco do Teatro Paroquial e lembrava no nosso palco aqui, do Teatro Municipal, né, nas condições em que estão.
Uhum.
E o festival lá rolando quente, todo mundo empolgado, na hora do hino. Eu não aguentei, eu comecei a chorar, porque eu ficava vendo aquela equipe, crianças trabalhando, adolescentes, todo mundo ralando. Foi de chorar, de você pensar, poxa, aqui sai um festival, e na minha cidade não tem.
Será que é aquela velha máxima que dá falta, vem o desejo, será?
Acredito que sim, porque eles têm muita garra. Eles trabalham dia e noite incansavelmente, para atender os artistas, para atender a população. Eles vão atrás, eles divulgam. E não tem apoio, assim, de muita coisa não, porque a cidade é tão pequena. A gente começou a olhar os estabelecimentos que dão força, que ajudam o padre a patrocinar o festival, só estabelecimentos pequenos. Ah, é o salão de beleza não sei de quem, salão da Cida, um salão pequenininho. Padaria não sei de quem, uma padariazinha com duas portas, assim, bem simples, e eles engajam, todos se voltam para o festival.
A comunidade se envolve mesmo.
A comunidade, prefeitura, todo mundo corre e se volta mesmo para o festival.
O William está quietinho, William, você vendeu muita verdura lá?
A minha fama lá ficou de faladora.
Pode falar agora, que eu vou ligar pelo microfone. Fala aí.
A minha fama lá ficou como de falador, né?
Por quê?
Por que será? Eu não entendo isso.
Será que é porque você fofocava um pouco na
pois terra? É, que eu fico no meio dessas aqui e elas falam demais. Então eu fico mais quietinho e o povo fala que eu falo muito.
É o inverso do personagem dele, viu? Totalmente inverso. O que tem o Augusto de fofoqueiro tem o William de discreto.
É verdade. Olha, o pessoal, e aí o que, que vocês podem... Bom, enfim, daí foram seis indicações.
Seis.
Aí você falou que levou, melhora...
Trilha,
melhor ator, melhor atriz.
Não, as indicações. As indicações foram de ator, atriz e figurino.
É.
E nós trouxemos trilha sonora, cenário e maquiagem.
Legal. E agora, quais são os planos aí daqui pra frente? Vocês vão descansar um pouco?
Ai, não é. Não. Dia 28, agora, no sábado, a gente tem a apresentação de Esta Propriedade Está Condenada lá na Fazenda Santa Maria, da Tereza. Tereza, eu fiquei de trazê-la aqui. Quando puder, ela já está avisada que ela já vai fazer esse contato aqui. E partir pra frente, sabe, Rodrigo? Porque aí a gente vai se programar. Porque esse circuito que a gente participou, eles são assim, eles já se programam o ano inteiro, tem festival. Só que pra gente é um bocado longe de ir, né? Então a gente teve essa dificuldade toda.
E bastante complicado de se encontrar o modo como chegar a esses lugares.
É.
Uhum. Isso é o mais difícil.
Mas como é que foi vocês chegarem até lá?
Então, a gente teve o apoio, o Jarbinhas do Supermercado São João, a gente tem que agradecer demais ele, assim.
Uhum.
Não é politicagem, não, mas a gente tem que agradecer mesmo, porque ele correu atrás da van, ele pagou a van e nós que foi possível levar o elenco, a técnica e o cenário. A gente contou com o Rafael, o motorista mais bonitão que a gente já conheceu na vida. Que foi assim, uma figura que nos acompanhou, muito bacana.
Um astral incrível.
Parecia que ele fazia parte do grupo, assim. Então essa disponibilidade, esse bom humor do Rafael contribuiu muito para que a viagem não ficasse mais penosa.
É. Legal.
Essa van voltou com parte do elenco e o cenário. E ficamos lá, eu, a Elete e o William, que contamos com apoio para voltar do Reginaldo Freitas, lá da Autojá, e da Multidrogas, que... Como é que foi?
Foi a Marli e a Silvinha.
A Marli e a Silvinha, junto com o Reginaldo, nos pagaram a nossa passagem de volta. Então foi a Multidrogas e a Autojá que nos patrocinaram a volta, né? Porque ficou um bocado caro também, então a gente, enfim, a gente contou com o apoio do Geraldo Lafayette também, que nos acolheu, porque nos tirou de Rio Espero, porque para sair de lá é difícil, para chegar e sair, não tem rodoviária, então os horários de ônibus são bem esparsos, então ele nos levou para a casa dele, lá em Lafayette, e nos acolheu lá, e de manhã nós fomos para Belo Horizonte, de Belo Horizonte nós... Seguimos para Guaxupé, chegamos ontem à noite.
É uma aventura para a gente chegar em casa, né? Uma aventura.
Gente, sabe o que parecia? Sabe o Caverna do Dragão? Eles ficam tentando voltar para casa.
Exatamente assim, né? Logo depois da premiação, a gente cansado, seguimos para Lafayette. Aí tá, é uma parte da viagem. Dorme um pouquinho, descansa um pouquinho. Dia seguinte, viaja mais um pouquinho para chegar em casa. Foi bem longo.
Bom, mas olha, eu queria dar os parabéns a vocês. Muito obrigado mesmo, viu?
Imagina, a gente tem que agradecer.
Nossa, valeu mesmo. E a gente vai continuar acompanhando aqui o Tramas e Dramas, né? Sempre que vocês tiverem novidades, agora logo mais eu já tenho propriedade. Essa propriedade está condenada, a gente vai anunciando aqui. E eu vou pedir licença então para os ouvintes, hoje a gente está comemorando, eu vou tocar Angústia aqui, né?
Ah, isso!
Vamos lá.
te assisto. Todo mundo quer doar, diluir horror em diminui o paladar. Se a ferida não fechou, se proteja com um band-aid e lute pra que a vida se encarregue da ferida virar pele. Transformar a dor, oh. Existe angústia assim. Todo mundo quer doar, diluir horror em diminui o paladar. Se a ferida não fechou, se proteja com um band-aid e lute pra que a vida se carregue da ferida virar pele. Transformar a dor, oh.
Apoio Cultural. A Coxupé convida para a maior feira de máquinas e implementos agrícolas da região, de 1 a 3 de fevereiro em Guaxupé. Tecnologia de ponta, os grandes fabricantes para o segmento café, tudo para modernizar e mecanizar sua produção. Condições exclusivas para o cooperado da Coxupé. Estrutura completa, estacionamento, praça de alimentação e o melhor café Coxupé. Cooperado, venha conferir e traga sua família. De 1 a 3 de fevereiro, saída para Muzambinho em frente ao Japi.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Direta Segurança Eletrônica, sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Disque Cerveja do Broa, bebida essencial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana. Comprando no comércio local, você ajuda a gerar mais empregos. Apoio a SIG.
Você quer falar com a rádio comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Notícia. As medidas adotadas pelos Estados Unidos para facilitar a entrada de turistas brasileiros no país pode estimular outros países a implementarem ações semelhantes. Segundo o mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo e analista internacional Guilherme Casarões, principalmente a Europa pode reavaliar o comportamento com relação aos turistas brasileiros. Em entrevista ao programa Giro Brasil Online da rede Rádio WebSat, o especialista disse acreditar que a tendência é que haja mudanças.
O Brasil desgastou-se um pouco com a Europa em função de alguns episódios
envolvendo sobretudo Espanha e Portugal, que são os pontos que mais barram, mais barravam, pelo menos, a entrada de brasileiros nos últimos anos, e isso certamente vai mudar, ou pelo menos a tendência da Europa agora. É percebendo que os Estados Unidos estão fazendo esse esforço muito grande para capturar os turistas brasileiros e para poder extrair deles o maior poder de consumo que hoje eles têm, é exatamente também tomar medidas mais amigáveis, digamos assim, para o turista brasileiro.
Em 2011, assim como aconteceu em anos anteriores, os brasileiros lideraram o número de viajantes barrados na Espanha. 1.500 foram deportados ao chegar no aeroporto de Madrid. A justificativa geralmente é a insuficiência de documentos ou até mesmo de euros. Para entrar em território espanhol, o viajante deve dispor de 62 euros, o equivalente a R$ 142,00 para cada dia de permanência previsto. Por conta do histórico rigor e hostilidade, além dos custos, o analista internacional Guilherme Casarões aposta que a preferência dos brasileiros continue sendo os Estados Unidos.
Eu acho que o Brasil hoje tem mais ranço dessas políticas europeias, que dificultam a entrada do brasileiro lá, e a Europa é um continente mais caro que os Estados Unidos como país, quer dizer, então eu acho que a tendência do Brasil é continuar se deslocando ou privilegiar, né, em função até do câmbio, os Estados Unidos hoje que a Europa.
Foi na semana passada que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou a redução do tempo de espera para a obtenção do visto para viajar ao país. A ideia é estimular que mais brasileiros viajem, já que estamos injetando recursos na economia norte-americana. A estimativa é que o turista brasileiro gaste, em média, $6.000 em cada viagem. Agência Rádio Web, de Brasília, Natália Pianegon.
Comunitária 87 FM. Comunitária, prestação de serviços e informação.
Agora são 10 horas 37 minutos. Eu queria mandar um alôzaço aqui pra Carmen, né, Carmen? Tá sempre ouvindo a gente, um abração pra ela. Um abraço pro Terto também, nosso amigo Terto, que tá sempre ouvindo. Ô Pedro, cadê você, Pedro? Falou que ia ligar aqui pra gente, não ligou mais, né? Um abraço pro Pedrão aí, que eu sei que sempre fica ouvindo a gente aí. É, e o Rafael tá falando aqui, o Rafael Linto, um abraço pro Rafael aqui, tá falando aqui no Facebook, que para variar um pouquinho, mais um pique de energia elétrica ontem à noite. É verdade, ontem deu um pique, quase que de novo temos um blackout. Enfim, é a CEMIG com a melhor energia do Brasil. Outro ponto intrigante hoje aqui, ainda na nossa cidade de Guaxupé, além de termos a melhor energia do Brasil e toda noite a gente tem um pique de energia, além disso, né, outro ponto intrigante é que nunca a cidade de Guaxupé, pelo menos o que se contam e pelo menos o que a gente sabe até agora, nunca se teve tanta vaga disponível para estudar. Cursos profissionalizantes, EJA, PAVE 1, PAVE 2, enfim, diversos cursos para as pessoas não só terminarem o ensino fundamental, como também se qualificarem em uma profissão. E esses cursos, quase todos, sempre precisando de vaga, carentes de pessoas que possam preenchê-los. O que será que está acontecendo? Vaga tem. Por que que não tem interessado para cumprir essas vagas? Bom, nós conversamos com o diretor da escola estadual, Dona Queridinha Bias Fortes, e o seu Carmo, né, que é diretor lá do Queridinha, né, seu Carmo César de Campos Carneiro, falou para a gente um pouquinho sobre as vagas que existem em abundância, né? Bastantes vagas ali na escola Dona Queridinha e muito pouco interessado. Vamos ver o que o diretor fala.
Bom dia, Rodrigo, a todos os ouvintes da Rádio Comunitária. A partir desse ano, eu estou na gestão da escola, eu e o meu vice-diretor, Sebastião da Silva. Eu estou aqui para convidar toda a comunidade guaxupeana, que nós temos lá na escola vaga para os alunos do período regular, do sexto ao nono ano. Temos também os projetos PAV 1 e PAV 2, que é um projeto de aceleração para vencer. É o aluno que está com distorção, idade, série. Só para citar um exemplo para vocês, um aluno de 13 anos cursando o sexto ano. Então, esse ano, esse aluno vai cursar o PAV 1. E um aluno no sétimo ano, oitavo ano, mais ou menos, com 16 anos, ele pode fazer o PAV 2. Ou seja, o aluno vai fazer o fundamental, que seriam 4 anos, ele vai fazer em 2 anos, através do PAV 1 e do PAV 2. Daí a nomenclatura, projeto de aceleração para vencer. E temos também outro projeto, que é a EJA, que é a Escola para Jovens Adultos, e que atende o pessoal que não estudou num tempo hábil, que não conseguiu concluir o ensino fundamental. Nós estamos lá à disposição de todos, independente da faixa etária. Desde que ele tenha concluído o quinto ano, ou seja, a antiga quinta série, a escola está de portas abertas para receber a todos. Estamos lá de braços abertos.
E todos esses projetos que o senhor mencionou, diretor, todos esses projetos que você mencionou, são para quem já tem até o quinto ano completo.
Perfeitamente. O que é denominado hoje ensino fundamental 1. Então a nossa escola funciona com fundamental 2, ou seja, do sexto ao nono anos, e esses projetos, que é o PAV 1, 2 e o projeto de aceleração para vencer, que corresponde ao fundamental 2, o antigo ginásio.
Quais são as principais diferenças, rapidinho aqui, entre o PAV 1, PAV 2 e o EJA?
Isso, o PAV 1 e PAV 2 seria mais voltado para adolescente, aluno entre 12 e 17 anos. A escola para jovens adultos, como o próprio nome diz, seria o aluno que fez lá um quinto ano e parou aqui há 10, 15 anos ou mais, que está fora da escola, para que ele volte à escola. Hoje tudo que a gente vai fazer depende do estudo, não só com relação ao conhecimento, mas também para a socialização desse cidadão. Esse é o objetivo da escola da EJA, da escola para jovens adultos.
Quantas vagas tem disponíveis hoje na escola, no Queridinho?
Olha, Rodrigo, para ser franco, nós temos muitas vagas. A escola, a evasão escolar não é um problema só da escola Dona Queridinha, e sim com relação a toda a rede pública. Então nós temos bastante vagas.
Então pode, o pessoal pode ir lá à vontade se inscrever, que vai estar tranquilo.
Perfeitamente. E a partir de hoje nós estamos atendendo no período da manhã e no período do noturno.
De segunda a sexta, de manhã até a noite.
Inclusive neste sábado agora, no próximo sábado agora, nós estaremos atendendo na parte da manhã, nesse sábado.
Durante a tarde também tem atendimento? Não, é só de manhã e à tarde ou é de manhã até a noite?
Não, com relação à secretaria, antes de se iniciar as aulas, só no período da manhã e noturno.
Noturno. Então tá certo. E tem o telefone de lá, pode ligar quem tiver alguma dúvida ou prefere, vai ligar. É melhor ir direto mesmo?
Não, pode ligar também, é 3551-1453.
3551-1453. Diretor, fica o convite também para você voltar aqui com o corpo diretor da escola, do Queridinha, para vocês falarem um pouquinho mais detalhado sobre esses projetos e convidar o pessoal da cidade de Guaxupé para estudar, já que lugar para estudar é o que não falta.
Isso. Eu agradeço antes, já antecipadamente, Rodrigo, e vou conversar com a minha equipe, com o corpo docente e a secretaria. Com certeza a gente estará aqui ainda essa semana para discutir sobre a educação.
Bom, tá aí, nós ouvimos o diretor da escola, Dona Queridinha, falando sobre a evasão escolar, né? O Carmo César de Campos Carneiro, né? E é importante mesmo a gente pensar sobre esse assunto. O diretor do CIEG também, o professor Cássio Murilo Monteiro, vem muitas vezes, já veio muitas vezes, e é de praxe vir aqui falar sobre as vagas disponíveis no CIEG para preencher os cursos. E por diversas vezes ele precisa voltar aqui para continuar convidando a população, né? Enfim, mas sabe o que a gente ouve quando a gente pergunta para alguém, por que você não está estudando? Ah, é porque não dá, porque eu tenho que trabalhar, não sei o quê. Mas será que hoje, com tanta vaga disponível e tantos horários disponíveis, não dá para encaixar algum tempinho?
Notícia. As medidas adotadas pelos Estados Unidos para facilitar a entrada de turistas brasileiros no país pode estimular outros países a implementarem ações semelhantes, Segundo mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo e analista internacional Guilherme Casarões, principalmente a Europa pode reavaliar o comportamento com relação aos turistas brasileiros. Em entrevista ao programa Giro Brasil Online da rede Rádio Websat, o especialista disse acreditar que a tendência é que haja mudanças.
O Brasil desgastou-se um pouco com a Europa em função de alguns episódios, envolvendo sobretudo Espanha e Portugal, que são os pontos que mais barravam, pelo menos, a entrada de brasileiros nos últimos anos. E isso certamente vai mudar, ou pelo menos a tendência da Europa agora. É percebendo que os Estados Unidos estão fazendo esse esforço muito grande para capturar os turistas brasileiros e para poder extrair deles o maior poder de consumo que hoje eles têm, é exatamente também tomar medidas mais amigáveis, digamos assim, para o turista brasileiro.
Em 2011, assim como aconteceu em anos anteriores, os brasileiros lideraram o número de viajantes barrados na Espanha. 1.500 foram deportados ao chegar no aeroporto de Madrid. A justificativa geralmente é a insuficiência de documentos ou até mesmo de euros. Para entrar em território espanhol, o viajante deve dispor de 62 euros, o equivalente a R$ 142,00 para cada dia de permanência previsto. Por conta do histórico rigor e hostilidade, além dos custos, o analista internacional Guilherme Casarões aposta que a preferência dos brasileiros continue sendo os Estados Unidos.
Eu acho que o Brasil hoje tem mais ranço dessas políticas europeias, que dificultam a entrada do brasileiro lá, e a Europa é um continente mais caro que os Estados Unidos como país, quer dizer, então eu acho que a tendência do Brasil é continuar se deslocando ou privilegiar, né, em função até do câmbio, os Estados Unidos hoje que a Europa.
Foi na semana passada que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou a redução do tempo de espera para a obtenção do visto para viajar ao país. A ideia é estimular que mais brasileiros viajem, já que estamos injetando recursos na economia norte-americana. A estimativa é que o turista brasileiro gaste, em média, $6.000 em cada viagem. Agência Rádio Web, de Brasília, Natália Pianegonda.
O giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Cidadania e utilidade pública. O giro por Guaxupé. Apoio cultural.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
É Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis, é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Pizzaria Frangonete. Economize comprando a pizza família com 12 pedaços. Você compra na Pizzaria Frangonete e a maquininha do cartão de crédito vai até você. 3551-5299.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Portal Noivas. Locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas. 3551-5392.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Comprando no comércio local, você tem maior garantia, pois empresários e vendedores estão próximos e você tem onde e a quem recorrer. Apoio a SIG.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Agora são 10 horas e 50 minutos e o Giro pro Guaxupé agora traz a seguinte notícia. Guaxupé adere à campanha Minas Solidária 2012, né? Milhares de pessoas estão desabrigadas com as fortes chuvas em todo o nosso estado e você, ouvinte da 87, você guaxupeano, pode ajudar também aqui em Guaxupé. Participe da campanha Minas Solidária 2012, né? Uma ação de solidariedade para arrecadação de doações para atendimento emergencial a famílias desalojadas e desabrigadas em mais de 195 municípios atingidos pelas chuvas. Hoje pela manhã, inclusive, já se contava 196. As doações preferenciais são de leite em pó, fraldas descartáveis, material de higiene e limpeza e utensílios domésticos. Repetindo, leite em pó, fraldas descartáveis, material de higiene, limpeza e utensílios domésticos. Em Guaxupé, os produtos podem ser entregues no Batalhão da Polícia Militar ou na unidade do Cine, representada pela Prefeitura Municipal e localizada na Rua Tiradentes, número 19, aqui no centro de Guaxupé, em frente à antiga sorveteria da Dias. Doações financeiras também podem ser feitas para o Banco do Brasil, agência 1229.7, traço, tá? Agência 1229. Banco do Brasil, agência 1229-7. Banco do Brasil, agência 1229-7. E a conta corrente é 64529-X. 64529-X. No site www.servas.org.br estão relacionados os batalhões e unidades da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e respectivos endereços para entregas de doações também. Essa é uma iniciativa do Servas e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. A situação em todo o estado, até dia 20 de janeiro, oficialmente publicado e divulgado pelas autoridades, é o seguinte: municípios em situação de emergência, 195. Já se sabe que tem mais do que isso, mas ainda não tem esse número oficialmente declarado, divulgado. Pessoas desabrigadas, 5.946 pessoas desabrigadas no nosso estado de Minas. Casas destruídas, 890 casas. Casas danificadas, 18.271 casas danificadas no estado de Minas Gerais. Feridos, 180. Óbitos, 17. Então, você que quer ajudar, pode deixar então as suas doações, repetindo, preferencialmente, leite em pó, fraldas descartáveis, material de higiene, limpeza e utensílios domésticos. Em Guaxupé, pode ser entregue as doações do Batalhão da Polícia Militar ou na unidade do Cine, representada pela Prefeitura Municipal. Tá joia? É isso aí, é no horário comercial. A gente conversou no quartel da Polícia Militar, de preferência no horário administrativo. A gente conversou com o coordenador do Cine de Guaxupé, o Thiago Bento, que falou um pouco mais detalhadamente para a gente sobre essa situação das cidades mineiras.
Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Comunitária. Então, a questão, né, a campanha Minas Solidária 2012 é uma iniciativa do governo do estado, né, essa campanha aí, encabeçada pelo Servas, junto com a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, e os responsáveis nos municípios de encabeçar a questão de colhimento, o recolhimento, né, de material para ajudar esses 195 municípios, até parece que aumentou, já está em 196, seria os batalhões de polícia militar e também os batalhões de corpo de bombeiro, né? Só que em vários municípios o pessoal, né, tanto a prefeitura Então, vários órgãos estão ajudando também, porque a situação está bem crítica em todo o estado. Então, no caso de Guaxupé, além da Polícia Militar, que está fazendo um ótimo trabalho lá, está fazendo todo o recolhimento, o pessoal, eu já estou sabendo que está levando lá, né? Aqui no Cine também, a gente está tomando frente para ajudar também a recolher mais doações para estar mandando para o pessoal. Então, o que hoje está mais necessitando, que a gente entrou em contato com os Servas, é leite em pó, fralda descartável e principalmente material de higiene, né? Higiene tanto pessoal como material de limpeza, né? Por exemplo, pasta de dente, sabonete como material de higiene e, por exemplo, rodo, vassoura, esse tipo de material para limpeza mesmo, né? Porque o governo está ajudando numa limpeza mais grossa, né? E o pessoal está tendo que fazer a limpeza depois mais minuciosa. Só que o pessoal, quase ninguém doa esse tipo de material, né? Detergente, água sanitária, que é o que eles estão mais precisando mesmo. E também utensílios domésticos, né?
Aqui tem uma nota que as doações preferenciais são de leite em pó, fraldas descartáveis, material de higiene, limpeza e utensílios domésticos. Isso. É o que o povo está precisando, né?
Qualquer tipo de doação é sempre bem-vindo, né? Igual o Dr. Denner lá do serviço falou que roupa, até assim, eles nem estavam... Se mandar, lógico que eles, né, vai demorar mais para separar, mas eles têm muitas, em vários barracões aí, em todo o estado lotado de roupa, que é o que o pessoal mais costuma a doar mais, né? Então roupa, assim, não tá precisando não, tá? O que o pessoal puder doar aí, o que puder ajudar, é bem-vindo. Principalmente, por exemplo, um sabonete, o pessoal doar um sabonete já ajuda, entendeu? Uma pasta de dente, ou uma vassoura, entendeu? Esse tipo de coisa que o pessoal tá mais necessitando lá e tá um pouco complicado. A gente já tá aí, você vê, com 17 óbitos em todo o estado, 180 feridos, entendeu? Então a gente tem que ajudar aí nossos irmãos mineiros, né?
Sem dúvida. E aqui em Guaxupé, então, pode entregar as doações, podem ser entregues aí no Cine e na Polícia Militar, né? É isso?
Sim. A gente começou, na realidade, ontem, né? Ontem a gente começou a divulgar. A Polícia Militar já vem fazendo um trabalho há algumas semanas aí. Eu não sei como que tá lá, parece que eles já arrecadaram bastante material já para estar enviando, né? Lá já tava fazendo um trabalho. O Cine, na realidade, a gente vai começar a partir de hoje, né? A tá recolhendo, mas aqui no horário normal, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, a gente tá aqui com o pessoal já pra poder fazer o recolhimento desse material.
Tá certo. Thiago Beio, coordenador do Cine, muito obrigado pelas informações. Aí vocês estão recebendo as doações no horário comercial, né? Certo. Das 8 às 5, né?
Isso.
Então tá certo. Muito obrigado.
Obrigado,
um abraço.
Tchau, tchau.
Bom, tá aí a palavra do coordenador geral do Cine de Guaxupé, Thiago Bento, falando que as doações fundamentalmente aí são de produtos de higiene, leite em pó, né? Como a gente tinha dito aqui, que o pessoal, que roupa o pessoal já tem bastante, né? Inclusive está com dificuldade de separar. Então fica aí as dicas. Eu entrei em contato também com a Polícia Militar, ele mencionou aqui, a Polícia Militar falou que está arrecadando, né? Também donativos no quartel da Polícia Militar, e eles só arrecadam donativos. Os donativos que eu coloquei aqui, que eu avisei, repetindo, leite em pó, fraldas descartáveis, material de higiene, limpeza e utensílios domésticos. Eles não estão arrecadando, por exemplo, mantimentos referentes à alimentação, né? Então, mantimentos referentes à alimentação, o único mantimento, né, que refere-se à alimentação que a Polícia Militar está arrecadando é o leite em pó. Outro tipo de alimento deve ser destinado, quem está arrecadando, que segundo informações da Polícia Militar, é o tiro de guerra. Então, é ali no quartel do tiro de guerra. Então, veja bem, segundo informações da Polícia Militar, alimenta no tiro de guerra e exceto leite em pó, que é ali na polícia mesmo, mas o que estão dando preferência realmente é para higiene, utensílio doméstico e leite em pó. Fraldas descartáveis também. O resto, o pessoal já tem bastante. Os horários de atendimento do Cine é das 8 às 5 da tarde e na Polícia Militar das 8 às 18. E no estado de São Paulo, hoje é dia 24 de janeiro, amanhã, dia 25 de janeiro, é aniversário da cidade de São Paulo, e a partir de amanhã, no estado inteiro de São Paulo, sabe o que vai acontecer, Cleiton Dias?
O que acontecerá, Rodrigo?
o fim das sacolinhas de plástico. Quer dizer, pelo menos é o que eles imaginam, né, que vai acontecer. Mas os estabelecimentos comerciais, supermercados, não poderão mais emitir sacolinhas de plástico a partir de amanhã. A partir de 25 de janeiro, no estado de São Paulo, os supermercados não distribuirão mais sacolas plásticas para armazenar as compras dos consumidores. Os estabelecimentos já oferecem como alternativa a venda de sacolas biodegradáveis feitas de amido, de milho e também sacolas reutilizáveis. Porém, muitos consumidores ainda se mostram resistentes à mudança. Para a pesquisadora do Centro de Estudos Ambientais da Unesp de Rio Claro, Sâmia Talque Torniciello, o maior desafio é desenvolver modelos mais funcionais, que funcionem melhor e também de baixo custo. A gente ouve aqui o que eles estão fazendo lá em São Paulo e as alternativas que a pesquisadora fala para a gente. Depois a gente se pergunta, por que que aqui a gente ainda não está fazendo isso?
Podcast Unesp.
A partir de 25 de janeiro, supermercados não distribuirão mais sacolas plásticas para armazenar as compras dos consumidores. Os estabelecimentos já oferecem como alternativa a venda de sacolas biodegradáveis, feitas de amido de milho e também sacolas reutilizáveis. Porém, muitos consumidores ainda se mostram resistentes à mudança. Para a pesquisadora do Centro de Estudos Ambientais da Unesp de Rio Claro, Sâmia Talque Torniciello, o maior desafio é desenvolver modelos mais funcionais e de baixo custo.
Tem havido muita tolerância nessa substituição. Agora vamos analisar o porquê. Bom, as alternativas atuais são as sacolas, que são biodegradáveis, e tem os caixotes. Quais são as dificuldades? Essas sacolas que estão sendo produzidas biodegradáveis, ela tem uma forma que não é cômoda para colocar produtos ali dentro. Segundo, ela precisa de várias sacolas e o consumidor tem que pagar, então ele acha ruim. E as caixas e caixotes, desconfortável para o indivíduo sair do supermercado, principalmente se ele não tem carro, se vai a pé. Então, o que tem que se estudar são formas mais atrativas para os consumidores do que as sacolas que estão sendo propostas agora. Precisa haver uma maior conscientização da população e também oferecendo produtos alternativos de fácil manuseio.
Patrícia Medeiros para o podcast Unesp.
Podcast Unesp. Comunitária, prestação de serviços e informação.
Bom, o estado de São Paulo já começou a abolir as sacolinhas plásticas oficialmente, com apoio do governo, com campanha, com proibição, com tudo mais. Agora, o que que a gente vai... A gente não precisa esperar que o governo de Minas faça, você não acha, Cleiton Dias? A gente pode, por a gente mesmo, já começar a evitar pegar sacolinha plástica quando o supermercado oferecer. Não, eu vou levar na minha sacolinha mesmo de pano, ou da biodegradável, voltar àquelas formas antigas, lembra que a gente... que as nossas avós faziam e tudo mais?
Sim, aquela sacolinha... Sacola de pano mesmo,
sacola,
né?
Sacola de pano, né?
Ela não acaba, né? Rodrigo, a gente vimos, né? Nós temos uma sacola biodegradável, né? Foi o que ela falou. Porém, é uma sacola que não convém.
Pois é.
Uma sacola talvez um pouco durável, tudo. Eu tinha algum tempo, eu trabalhei um tempo no mercado aí.
Uhum.
E muita gente preferia uma caixa, porque era um mercado de atacado, tudo. Então, é a caixa.
A caixa
substitui, se for ver, 10 sacolas, uhum, né? Porque você coloca produto de limpeza, aí você faz um jeitinho lá, coloca comida junto. A caixa é uma coisa que tem muito, e não é isso, e barato, um papelão é barato.
É, porque você vai reutilizando.
Você vai reutilizando e aquilo lá não acaba. Então, essa é a saída mesmo, achar uma sacola mais durável e mais barato. Ou vamos voltar ao tempo das nossas avós.
Exato. E olha só, e pra gente ver que nós estamos aqui um pouco nostálgicos, mas é uma nostalgia da modernidade, né, Cleiton? Porque assim, a gente, veja bem, hoje a gente pode fazer, não precisamos esperar com que o governo de Minas implante ou oficialize uma campanha para abolir essa sacolinha. Aqui a gente já pode fazer cada um a sua parte aí, porque o meio ambiente clama por isso.
Intervalo musical.
E a gente ouve a Adele com Rolling in the Deep.
Reaching a fever pitch, just bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing the dark.
Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
A Guaxupé convida para a maior feira de máquinas e implementos agrícolas da região. De 1 a 3 de fevereiro em Guaxupé. Tecnologia de ponta. Os grandes fabricantes para o segmento café. Tudo para modernizar e mecanizar sua produção. Condições exclusivas para o cooperado da Guaxupé. Estrutura completa. Estacionamento. Praça de alimentação. E o melhor café Guaxupé. Cooperado. Venha conferir e traga sua família. De 1 a 3 de fevereiro. Saída para Muzambinho em frente ao Japi.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky, revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky.
Leite Fazenda Bela Vista, o leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
Banca Avenida 1 e 2, revistas, jornais, recargas de celulares de todas as operadoras.
Portal Noivas, locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé, oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas, 3551-5392.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Motel Yes. 24 horas. O caminho certo para o seu prazer. Motel Yes. Telefone para reserva 3552-8040.
Nogueira Materiais Hidráulicos. A loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos. 3551-3604.
Oi TV. A mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV. É na Universo Oi.
Você quer falar com a rádio comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Pereira Tintas Automotivas, a melhor opção em produtos para funilaria e pintura. Pereira Tintas Automotivas, 3551-5688.
Comprando no comércio local, você ajuda a fixar os jovens na cidade, pois a oferta de oportunidades aumenta. Apoio a SIG.
Pet Shop Multidog. O que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Pet Shop Multidog. 3552-0455.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
O governo da Paraíba fechou quase 200 escolas de ensino fundamental e médio no fim do ano passado, o que representa 20% do total de escolas estaduais. Na capital João Pessoa, 11 unidades encerraram as atividades. A medida visa corrigir problemas e irregularidades encontradas na rede, como escolas vazias ou com menos de 20 alunos, segundo a secretária executiva da Educação, Márcia Lucena. Segundo a pasta, alunos de escolas fechadas serão redirecionadas para a unidade mais próxima de casa. Não foi informado quantos alunos serão atingidos pela mudança. As informações são da Folha Online. Angela Merkel, David Cameron e Nicolas Sarkozy exigiram novamente ontem que o Irã suspenda imediatamente seu programa nuclear após a União Europeia adotar novas sanções contra o país. A chanceler da Alemanha, o primeiro-ministro do Reino Unido e o presidente da França ressaltaram que a porta está aberta se o Irã acertar se comprometer seriamente com as negociações sobre seu programa atômico. O percentual de cheques devolvidos por falta de fundos no ano passado atingiu o maior nível em 2 anos. Segundo a Serasa, 1,95% dos cheques compensados em 2011 não tinha fundos. Em 2009, o nível havia sido de 2,15% de devoluções em relação ao total. Para os economistas, a elevação da inadimplência se somou a um ambiente de juros altos e maior inflação, e prejudicou a capacidade de pagamento dos consumidores brasileiros, que impactou no indicador. O YouTube atingiu a marca de 4 bilhões de vídeos assistidos por dia, o que significa crescimento de 25% nos últimos 8 meses. Segundo o Google, a cada minuto, 60 horas de vídeos são enviadas para o serviço. O YouTube foi comprado em 2006 pelo Google por US$ 1,650 bilhões. O design do site foi modificado recentemente para oferecer mais destaque a canais especializados.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Atenção para as vagas que o Cine de Guaxupé oferece para você: analista e suporte para computadores, arte finalista, auxiliar contábil, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de produção, balconista, costureiro ou costureira de lingerie, cuidadora de idosos, doméstica, estoquista, motoboy, farmacêutico ou farmacêutica, funileiro, garçom, instrutor de informática, mecânico, montador de móveis, motoboy, pizzaiolo ou pizzaiola, recepcionista, secretária, segurança, serviços gerais, soldador e vendedora ou vendedora. O Cine Guaxupé atende a todos na Rua Tiradentes, número 19, no centro. E o telefone para mais informações é 3559-1139. 3559-1139.
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta terça-feira, dia 24 de janeiro de 2012, é máxima de 30 graus e mínima de 19 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Esta terça-feira terá muito sol e calor no estado de Minas Gerais. No noroeste mineiro, não há condições de chuva. No sul de Minas e no Triângulo Mineiro, as pancadas de chuva começam no início da tarde e podem ser fortes em algumas localidades. Em Belo Horizonte e nas outras áreas, também pode chover, principalmente entre o meio da tarde e o início da noite. Mas a chuva acontece de forma muito isolada e passageira. Em Belo Horizonte, a temperatura nesta terça-feira chega até 30 graus. Em Araçuaí, a máxima prevista é de 34 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Notícia.
Esta quarta-feira pela manhã, acontece a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em campo, dois grandes vencedores do torneio. De um lado, o Corinthians, que já conquistou por 7 vezes a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Do outro, o Fluminense, que já foi campeão por 5 oportunidades. A Federação Paulista de Futebol já iniciou as vendas dos ingressos para o estádio do Pacaembu, que promete estar lotado para este jogo. Pela Copa São Paulo, o Corinthians é o favorito, porque já conquistou mais vezes e tem um time mais aguerrido para a conquista deste torneio. O adversário da decisão desta quarta-feira, o Fluminense, tem, é claro, um grande investimento no futuro dos jogadores e também nas categorias de base por parte do patrocinador, mas mesmo assim sai em desvantagem em relação ao Corinthians. Agência Rádio Web, de São Paulo, Felipe Osboril.
Previsão do tempo.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Loja A Dica. Confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, na Avenida Dona Floriana.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
RC Auto Peças, tudo em acessórios para seu carro. RC Auto Peças, 3551-3204. Portal Noivas. Locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé. Oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas. 3551-5392.
Quer remédio barato? Na Rede Multidrogas tem. Medicamentos genéricos com ótimos descontos. A Rede Multidrogas é credenciada ao programa Farmácia Popular do Brasil. Traga seu CPF, receita médica e leve seu remédio grátis. Drogaria Guaxupé na Rede Multidrogas. Fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira. Em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta. 3551-3028.
Caravela Digital. Criação de sites. Comércio eletrônico. E campanhas web. Acesse caravela-digital.com.br. Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 11:21. Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
Comprando no comércio local, você aumenta a necessidade de mais saneamento, infraestrutura, educação, saúde, segurança pública, conservação da pavimentação. Apoio a SIG.
São João Supermercados, o supermercado da família.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
São 11 horas 22 minutos, este é o Giro por Guaxupé e você está sintonizado aqui na 87 FM, a rádio comunitária. Bom, olha só, queria mandar aqui deixar aqui um feliz aniversário, parabéns, né, a Roberta Magno, ela que, quem tá mandando os parabéns para ela é a Marta Paulos, o Pedro, o pessoal lá que tá mandando um abração para ela. Feliz aniversário, hoje dia 24 de janeiro de 2012, né, aniversariante aí, a Roberta Magno, que o Pedro Paulos e a Marta mandam um feliz aniversário, e a gente aqui da 87 também estende esses cumprimentos a você, viu, Roberta? Agora o assunto é carnaval. As escolas de samba e os blocos de Guaxupé estão aí, receberam, né, a informação sobre os valores que serão destinados a cada agremiação para compor e criar o Carnaval de Rua do Centenário, agora de Guaxupé, Carnaval de 2012, né? E é o seguinte, a gente vai ouvir aqui, mas antes da gente ouvir o pessoal, é o seguinte: 6 escolas de samba, a notícia, né, a informação oficial que a gente tem é que 6 escolas de samba e blocos dividirão R$64 mil para criar o Carnaval do Centenário. Há um mês do Carnaval, né, que é dia 16, a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo e a Comissão de Avaliação de Projetos Carnavalescos analisaram os projetos das escolas de samba e blocos para o Carnaval de 2012. As questões das verbas foram as seguintes. Bom, primeiro, o custo da Prefeitura com o Carnaval de Rua deste ano, R$64 mil. É praticamente igual ao de 2011, que consta aqui no portal GXP, quando se gastou R$65 mil, distribuindo 12 mil para as escolas e 9 mil para os blocos. Os projetos foram os seguintes: Grêmio Recreativo, Escola de Samba Fênix. Projeto aprovado é o projeto que vai contar a história da Rádio Clube no Centenário de Guaxupé. O Cassiano vai receber R$12 mil, o Cassiano lá da Fênix, é o responsável, representante da escola. Feijão Queimado receberá R$11 mil para fazer o primeiro Centenário da Primavera Árabe em Guaxupé. Bloco do Espaço, 100 anos de folia entre o céu e o inferno, representante ao Jair Biani, receberá R$9 mil. A Escola de Samba União das Cores da Casa da Criança receberá R$12 mil, representante Romeu Goulart Magno. Vira-latas do Samba, projeto aprovado é o Conservem a Pedra no Caminho, receberá R$8 mil, representante da Associação Artístico-Cultural Vira-Latas do Samba. E o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos das Vilas, projeto aprovado, um sonho sobre rodas de ferro, representante ao Everton Daniel Paulino de Orlando, receberá R$12 mil. Foram desclassificados os projetos apresentados por José Escarassati Lopes Filho, representando a banda do Zé Cabeção, e por Ed Wilson de Mesquita, representando a Escola de Samba Portal de Minas. Eles foram desclassificados. A justificativa da eliminação foi de que ambas não participaram do Carnaval de Rua do ano passado, conforme especificado no edital. Elas não cumpriram os requisitos para o recebimento da verba, mas terão à disposição toda a estrutura montada para o desfile. Serão muito bem-vindas, a palavra do secretário de Cultura, Marcos Davi. E a gente foi conversar com o pessoal das escolas de samba, Laís Araújo, Adriel Moraes, conversaram primeiramente com o Cassiano, para saber a opinião, Cassiano lá da Fênix, para saber a opinião sobre a verba. O Cassiano receberá R$12 mil. A Fênix receberá R$12 mil.
Sou com Cassiano da Silva, presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba Fênix. Cassiano, o que vocês acharam da verba recebida do carnaval, um carnaval que vai ser a nível centenário?
Primeiramente, né, deixar claro que a Fênix ela vai sair de qualquer forma, mas nós esperávamos um pouco mais, até mesmo porque, né, você mesmo disse na pergunta, carnaval do centenário, né? Então, foi pleiteado para nossa escola um valor que seria o máximo, né, de 13 mil. Nossa escola não foi contemplada com esse valor, foi contemplada com o valor de 12 mil, mas de qualquer forma a escola desce, mas a gente esperava um pouquinho mais, sim.
E o que vocês pretendem fazer com a verba?
Olha, a nossa escola ela vai falar de um tema envolvido do centenário, que é, no caso, a Rádio Clube, a rádio da cidade, a AM. Nós vamos estar falando do centenário de Guaxupé e ao mesmo tempo falando, né, da Rádio Clube, que tem uma história, né, de 63 anos aqui dentro da cidade.
E você tem alguma sugestão assim que você acha que deveria ser feito ano que vem para melhorar, que deixaria você satisfeito?
Então, tem, são N coisas, mas eu acho que todo ano, acho que as escolas, os seus líderes, né, seus respectivos líderes, né, estão cansados de falar, né, a gente já enumerou. Tem N falhas da nossa parte, porém tem N falhas de todo mundo, né? Acho que todo mundo tem falhas. Mas acho que o principal é no caso da liberação de verba, que é liberada muito em cima da hora. Para você ter uma ideia, nós vamos vai ser liberada a verba para a gente no dia 27 de janeiro. É, essa verba nós temos que 20 dias para a gente preparar para o carnaval. Acho que não dá isso, 20 dias. É, eu acredito também que nós não podemos ficar dependendo só do dinheiro da prefeitura. Toda escola ela tem que ter um trabalho para não depender exclusivamente do dinheiro da prefeitura. Mas se esse dinheiro que a prefeitura já nos repassa for repassado metade no meio do ano, eu já viria já uma grande, seria já um grande avanço já.
Bom, tá aí a palavra do Cassiano, lá da Fênix, falando sobre a opinião dele a respeito da verba, né, a Fênix que receberá 12 mil. Aí, conversamos também com a Sheila Saad, do Vira Latas do Samba, que receberá 8 mil. É, a matéria da Sheila aqui teve algum problema, a gente ouviu Jair Biani aqui.
Como todos os anos, eu acho muito pouco. Principalmente esse ano, ano do centenário do Guaxupé, nós esperávamos assim, uma boa quantia, foi o que eles prometeram, né? Falaram, não, segura que o carnaval do centenário, vocês vão ver, nós vamos arrebentar a boca do balão, nós vamos dar um incentivo melhor para vocês. Isso não foi cumprido, né? Inclusive, estão anunciando que 100 mil reais, né, que foram destinados, que foi destinado ao carnaval de Rio de Guaxupé, e realmente não foi gasto tudo isso. Né? Pelas contas, a verba que foi destinada para dá uma média de 62 mil. Né? Eu acho que, para mim, pelo menos foi muito pouco. Eu recebi 9 mil reais no bloco e, infelizmente, não vai dar para fazer o projeto que eu tinha feito, que eu tinha feito um projeto de 32 mil reais. Infelizmente, não vai dar para a população, não vai ver o trabalho que eu gostaria de desenvolver na Avenida. É pensando no Carnaval do Centenário. Vou fazer sim, lógico, com muito bom gosto, com muita criatividade, porque quando a gente não tem dinheiro, a gente usa criatividade, não é verdade?
Verdade.
E esse é um ponto forte meu, é esse aí.
Jair, só pra gente ter uma noção, por exemplo, o que se dá para fazer hoje num carnaval com 9 mil reais? No caso, você falou que tinha planejado um carnaval aí maravilhoso e tal, no orçamento deu 32 mil. A gente vê que é bastante diferente mesmo, né? É um valor para outro. E só pra gente ter uma base, a gente que é mais leigo, assim, o que se pede nessa diferença aí de 32 mil para 9 mil em matéria de espetáculo?
Bom, se perde muita coisa, porque simplesmente somente a minha banda ia ficar em 4 mil reais, a banda que ia ser montada para fazer o carnaval, para puxar meu bloco. Infelizmente, isso já é uma das coisas que eu acho que eu vou ter que descartar, não vai ter jeito. E outra fantasia, né? Não vai dar para ter a qualidade, o que a gente queria colocar, os adereços que a gente queria colocar, vão ter que colocar muita coisa. É muita coisa, carro alegórico, a gente vai, não, vai criatividade, ver o que eu já tenho pronto, entendeu? E é isso, vai faltar muita coisa, mas, e o número de foliões, né, que eu tinha pensado em 300 foliões, né, já vai ter que diminuir o número, porque cada fantasia, veja bem, minha fantasia, cada uma ficou em R$35. Eu tinha feito projeto só de fantasia, R$35, 300 fantasias, já mais de 9 mil reais. Entendeu? Então, vou ter que diminuir o número de foliões que eu gostaria de levar para a avenida e algumas coisinhas que a gente vai ter que cortar, infelizmente.
Jair, qual que é o projeto do Bloco do Espaço este ano? Vocês vão apresentar o que na avenida? Porque você falou que o projeto então, mesmo que foi apresentado é um projeto que não vai dar para fazer inteiramente. Como é que você
então,
vai?
O meu tema deste ano, estou falando dos 100 anos de folia entre o céu e o inferno. É exatamente isso, estamos contando a história do carnaval de Guaxupé.
Certo.
Né? Que um ano é um céu maravilhoso, um ano carnaval com dois trios elétricos, rodando na avenida, outro ano é um inferno, e nós da escola de samba, né, que passamos sempre por isso, né? Um céu, um ano, outro ano é um inferno, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A gente recebe a verba em cima da hora, é sempre essa loucura. Então a gente fica entre o céu e o inferno, então eu vou mostrar um pouquinho disso da avenida, é isso.
Tá
essa
certo.
É a minha ideia do bloco.
Tá certo. Jair, olha, eu queria agradecer você pela sua entrevista e boa sorte para vocês, que você consiga reverter com a sua criatividade, que é bastante, que é
bastante aguçada, que você consiga reverter essas pendências financeiras aí, viu?
É, com certeza. E vou fazer um convite pro pessoal, se quiser participar do meu bloco, se quiser entrar em contato com a gente, ali no Espaço Alternativo, na Tancredo Neves, número 26, se quiser sair no bloco, dá uma passadinha lá que a gente passa todas as informações. Logo, logo a gente já começa os ensaios já do bloco.
Valeu, bom, um abraço, Jair. Obrigado.
Valeu, muito obrigado,
dia.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Bom, e depois eles foram ouvir aqui o Luiz Renato, o diretor de divisão de cultura, para falar sobre, para ver o que eles falaram sobre o carnaval. Ah, Sheila Saad, a gente não localizou aqui ainda a matéria, a sonora dela, mas a gente depois exibe. Ela disse também que acredita que a verba ainda é pouco baixa pelos parâmetros, né, de um carnaval do centenário. Quer dizer, eles acreditam que poderia também haver, já que o Vira-Latas fez aí durante o ano inteiro, elaborou eventos, enfim, para também ter dinheiro para auxiliar na confecção do carnaval, na criação do Carnaval 2012, ela acredita que poderia ter uma verba um pouquinho maior também para compor este carnaval. Vamos ouvir o diretor da Divisão de Cultura.
Luiz Renato, o que você espera do carnaval desse ano?
Ó, o prefeito Roberto Luciano, com toda a equipe da prefeitura, todas as secretarias, estão unidas no intuito de fazer esse ano o melhor carnaval de rua da região. Então a gente está trabalhando com muito afinco, o pessoal da cidade, o pessoal de fora, seus parentes, amigos que queiram procurar um lugar gostoso, divertido, para poder aproveitar o carnaval com toda a tranquilidade de segurança e de uma ótima estrutura. Guaxupé está sendo, esse ano, o melhor lugar com essas opções. E a gente está muito feliz com isso.
Luiz Renato, a gente está fazendo uma matéria também com outros blocos de carnavais, tá, recebeu a verba.
É.
E por que que a verba desse ano é menor do que ano passado, que esse ano é considerado como centenário? Por que que é menor?
Na verdade não é menor, né? Na verdade...
Ano passado foi 65 mil, não foi? Esse ano é 64. 65.
Então, acabou sendo um pouco menor porque os projetos, de acordo com a comissão que julgou os projetos que chegaram, avaliaram que as condições para ser feitas seriam essas. Houveram algumas punições de algumas escolas, mas a verba, na verdade, é bem mais expressiva que o ano passado. Os projetos que a gente recebeu, a gente está podendo arcar com eles de acordo com as necessidades, e que é importante ser falado que esse é um apoio da prefeitura para que as escolas saiam. Que o prefeito Roberto Luciano acredita, desde o seu primeiro ano de administração, ele vem incentivando o desfile das escolas de samba, e é um fomento para que essas escolas cada vez cresçam mais, que são escolas muito competentes, e o pessoal daqui de Guaxupé tem a tradição com isso. A gente fica muito contente e o recurso está sendo muito bem aplicado.
E como foi para dividir?
Foi de acordo com os projetos que foram enviados, né? A comissão criou critérios, como já vinha sido criado nos outros anos, entre escolas de samba propriamente dita e blocos carnavalescos. O edital era bem claro, colocando que as escolas, para receber esse recurso, precisava ter desfilado já em Guaxupé, já ter usufruído dessa situação. E as escolas novas que estão aparecendo agora, a gente fica muito contente que isso também vai estar aumentando o carnaval de rua de Guaxupé, que venham fazer seu desfile para que nos próximos anos possam estar recebendo recursos para poder estar saindo também. Mas que fique claro que a gente apoia também no sentido de que as escolas se mobilizem durante todo o ano para fazer jantares, fazer jogos, enfim, eventos que possam ajudar a arrecadar dinheiro para que o carnaval seja cada vez maior aqui dentro da nossa cidade com as escolas de samba.
Tá certo. Para finalizar aqui também, tem a população está falando por que que a divulgação está sendo um pouco demorada, porque agora, só agora que está sendo divulgado o carnaval.
Então, na verdade, a gente teve a mudança de ano, né? Antes do fechamento do ano, a gente não teve como fazer as contratações, a gente já estava com tudo, assim, organizado para que pudesse fechar os contratos. Então, a gente teve um recesso agora no começo do ano e a gente já está com os contratos praticamente prontos já. E tão quanto antes saem esses contratos, a gente já vai estar divulgando para a cidade os grandes nomes. O que a gente pode adiantar é que a gente vai ter, sim, banda de expressão nacional, a gente vai ter grandes bandas, vamos ter trio elétrico, vamos ter palco montado valorizando os músicos da cidade, vamos ter as escolas de samba, que são um show à parte. Enfim, vai ser um carnaval para todo mundo se divertir, para todo mundo aproveitar.
Agora, O que o pessoal está ansioso para saber mesmo é o nome dessas bandas que vêm para cá. Porque tem gente aí desconfiando que esse nome não está sendo revelado ainda, porque não tem nenhuma banda contratada. É. Então, tem muita gente querendo saber já o nome, porque tem gente... Há rumores, são rumores. A gente sabe que boato é o que não falta aqui em Guaxupé, né? E, né, e a gente não pode ficar acreditando neles. Mas levantar uma lebre de que pode ser que ainda essa banda não esteja contratada. E por isso que não é divulgado o nome. Será? Eu não acredito nisso, não. Eu acho que já está tudo certinho, sim. Mas tem muita gente achando que não.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Comprando no comércio local, você ajuda a gerar mais empregos. Apoio a SIG.
A Guaxupé convida para a maior feira de máquinas e implementos agrícolas da região. De 1 a 3 de fevereiro em Guaxupé. Tecnologia de ponta. Os grandes fabricantes para o segmento café. Tudo para modernizar e mecanizar sua produção. Condições exclusivas para o cooperado da Guaxupé. Estrutura completa. Estacionamento, praça de alimentação e o melhor café Guaxupé. Cooperado, venha conferir e traga sua família. De 1 a 3 de fevereiro, saída para Muzambinho em frente ao Japi.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira, em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta, 3551-3028.
Quer remédio barato? Na Rede Multidrogas tem. Medicamentos genéricos com ótimos descontos. A Rede Multidrogas é credenciada ao programa Farmácia Popular do Brasil. Traga seu CPF, receita médica e leve seu remédio grátis. Drogaria Guaxupé na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Banca Avenida 1 e 2, revistas, jornais, recargas de celulares de todas as operadoras.
Pet Shop Multidog. O que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Pet Shop Multidog. 3552-0455.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa. 11:42. Pratique esportes. Pratique Esporte Estância.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade. Notícia.
Você sabe que dia é hoje?
Em 24 de janeiro de 1890... foi promulgado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório da então República dos Estados Unidos do Brasil, o decreto instituindo o casamento civil no país. Em resumo, trata-se de um contrato entre duas pessoas. Em algumas culturas, casamento é negócio de família. Os pretendentes são escolhidos pelos pais e ai de quem discordar. Mas um dos grandes avanços da legislação é o que permite a união de pessoas do mesmo sexo. No Brasil, o julgamento histórico aconteceu no ano passado e o Supremo Tribunal Federal garantiu a casais homossexuais os mesmos direitos e deveres de famílias formadas por um homem e uma mulher.
Homenagem do Dia, um serviço da agência Rádio Web e desta emissora.
O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Leite Fazenda Bela Vista, o leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski, revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
telefone para reserva 3552-8040.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana. Comprando no comércio local, você tem maior garantia, pois empresários e vendedores estão próximos e você tem onde e a quem recorrer. Apoio a SIG.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Banca Avenida 1 e 2, revistas, jornais, recargas de celulares de todas as operadoras.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Isso agora são 11h46. Eu queria dar os parabéns aqui hoje. Feliz aniversário, além da Roberta Magno. Olha só quem mais faz aniversário hoje. A Luísa Moraes, parabéns a Luísa Moraes, que é irmão do Adriel aqui, né? É, não é? É irmão do Adriel. Parabéns, Carlos Filho, não é? Ou é mas é parente do Adriel, é parecido com a Adriel. Vamos ver se é mesmo aqui, ó. Olha lá, ó. Adriel Moraes, parabéns pra ele, né? Não sei se é parente do Adriel, não, eu tô brincando, mas feliz aniversário feliz aniversário aqui pro suposto irmão do Adriel, né? Depois a gente pergunta e confere com ele a procedência do Moraes aqui, né? Pode ser vários. Bom, enfim, mas missionário Maxwell Rocha, parabéns, feliz aniversário para você também. Carlos Filho também, parabéns para você, Carlos Filho aqui de Guaxupé. E a Sônia Souza também faz aniversário hoje, mil parabéns para você, viu? Muita saúde, muitas felicidades, a Sônia que é toda sorridente, né? Então, um abraço para todos vocês e muita saúde, muitas felicidades nesta data. Olha aí, pra gente se inspirar, essa história das sacolinhas de plástico lá no estado de São Paulo é um termo de cooperação assinado pela APAS e o governo do estado de São Paulo. Ele foi assinado em 2011 e deu início à campanha Vamos Tirar o Planeta do Sufoco em todo o estado. No próximo dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, né, que é amanhã, começa a fase de substituição das sacolas descartáveis pelas reutilizáveis, contra a cultura do descarte. Segundo o diretor de sustentabilidade da APAS, João Sanzovo, a adesão dos 1.200 supermercadistas associados já passa de 95%, contando com o apoio das maiores redes Carrefour, Walmart, Grupo Pão de Açúcar, Coop e Sonda. E mais de 150 municípios estima-se a eliminação de mais de 1,7 bilhões de sacolas descartáveis distribuídas no estado de São Paulo a cada ano. Com o objetivo de mobilizar ainda mais a população e chamar a atenção para a campanha, foram instaladas no dia 16 de janeiro sacolas gigantes em 11 pontos estratégicos e de grande movimentação na cidade. As esculturas com mais de 4 metros de altura foram feitas com material reciclado e poderão ser vistas nos seguintes espaços públicos da capital paulista: Parque do Povo, Parque do Ibirapuera, Parque Vila Lobos, Vale do Anhangabaú, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Largo da Batata, Avenida Faria Lima com Cardeal Arco Verde, Avenida Faria Lima com Avenida Cidade Jardim, Avenida Paulista com Rua da Consolação, Largo São Bento, Viaduto do Chá e Praça da Sé. A criação da obra é assinada pela ATAC Intervenções Urbanas, do artista Eduardo Surrur, e a ONG Projeto Arrastão foi convidada também para confeccionar os painéis artísticos. A exposição fica até 16 de fevereiro nas ruas e depois segue para outras cidades do interior. Como alternativa aos consumidores, os supermercados paulistas poderão oferecer a preço de custo sacolas biodegradáveis, compostáveis e sacolas reutilizáveis, além de incentivar outras formas de transporte como caixas de papelão. Em Jundiaí, a ação conjunta da APAS com a Prefeitura da cidade, com o apoio do PROCON, Sindi Varejista e CDL, estimulou os consumidores a deixar de lado as sacolas descartáveis e priorizar as sacolas reutilizáveis e outros meios para transportar as compras. Jundiaí foi a primeira cidade a implantar a campanha de conscientização Vamos Tirar o Planeta do Sufoco. E desde agosto de 2010, os consumidores encontram as seguintes alternativas para transportar suas compras. 89% utilizam sacolas reutilizáveis, que são aquelas antigas que as nossas vovós usavam, que eu e o Cleiton um dia estávamos comentando aqui. 45% de caixas de papelão, que o Cleiton Dias falou que quando ele trabalhava no supermercado, era a preferência nacional, né, a caixa de papelão. 30% sacolas de biodegradáveis compostáveis, que é aquela sacolinha que é meio desconfortável para você carregar as compras, mas ela se decompõe mais rápido e não agride tanto o meio ambiente. 16% carrinho de feira e 13% caixa de plástico. Segundo a pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência com os consumidores de Jundiaí, 77% aprova a medida, 73% não desejam a volta do modelo antigo e 83% querem a mesma ação em outros segmentos do comércio. Na cidade, 83% foi a redução do consumo de sacolas descartáveis. Esse é um ponto importantíssimo para a nossa cidade. Esses dias eu fui comprar uma caneta e a menina perguntou: você quer que eu ponha na sacolinha? Eu queria mandar um abraço pro seu Pedro Geraldo. Alô, seu Pedro Geraldo, tudo bom, tá? Hoje o seu Pedro Geraldo tá deitadão lá ouvindo a gente, né? Melhoras pro seu Pedro Geraldo, viu? E que o senhor esteja aqui com a gente amanhã já trazendo as suas delícias. Seu Pedro Geraldo que é santista, como o Cleiton Dias, agora. Pra você que é corintiano, o Timão tem novidades. Agora ele vai emprestar o nome e jogadores, sabe pra quem? Pra Argentina.
O Corinthians fechou uma parceria até então inédita no futebol brasileiro. O Corinthians fechou uma parceria com um clube chamado Santa Fé, em que vai emprestar o nome e também jogadores ao clube argentino. Em uma cerimônia comandada pelo diretor de marketing do Corinthians, Luiz Paulo Rosenberg, o Timão anunciou nesta segunda-feira esta parceria.
Nós vamos prestar todo o apoio em matéria de marketing. Vamos tentar transferir o que a gente conseguiu aprender nessa área e tentar alavancar recursos para o clube. E vamos também dar o apoio profissional na área de futebol. Então, nós vamos fazer treinamento nas áreas de fisioterapia, de medicina, de formação de coach. E vamos montar um esquema, isso aqui é o mais imediato, em que alguém do departamento profissional vai periodicamente, uma vez por mês pelo menos, passar 3-4 dias, e examinando os jogadores que estão lá.
O clube vai se chamar a partir de agora Esporte Clube Corinthians Santa Fé. E a proposta é receber jovens formados na cidade que fica a 500 quilômetros de Buenos Aires e fazê-los brilhar no Brasil. O Clube de Santa Fé existe há 6 anos e mantém atividades apenas nas divisões amadoras, com exclusiva intenção de formar jogadores. De acordo com a diretoria, mais de 50 atletas já estão espalhados por clubes da Argentina, sendo que de maior destaque o meia atacante Julián Cardoso, do Arsenal de Sarandi. Agência Rádio Web, de São Paulo, Felipe Osporio.
É, Cleiton Dias, o Corinthians vai emprestar o nome e jogadores a um time argentino chamado Santa Fé Argentina, que é um dos nossos maiores rivais. E o Corinthians, o segundo maior time preferido pelos brasileiros, né? Segunda maior torcida. Agora só falta o Flamengo, que é o primeiro, emprestar jogador e nome para o time francês, que é tudo, que a gente é freguês deles lá. O que você acha? Tá tudo em casa?
Sim, Rodrigo, ligamos aqui. Rodrigo, é o seguinte, isso não é novidade. O Corinthians já tem muitos, o Corinthians tem um time no Paraná, que era o J. Malucelli, aí virou Corinthians Paranaense, aí ano passado apareceu o Adriano Gabiru, que fez o gol contra o Barcelona, Adriano Gabiru que era do Internacional, tá lá. Então, isso não é novidade, e creio que o Flamengo em breve copiará o Corinthians que isso aí já acontece com muitos times, e se você ver, já tem 50 jogadores espalhados pela Argentina, e muitos brasileiros, claro. Isso é muito importante, é uma marca. O Corinthians agora, essa nova diretoria aí, tenta espalhar o nome dele, né? Passar o prestígio que ele tem no Brasil para fora. O Corinthians os corintianos não vão gostar do que eu vou falar, mas o Corinthians ele deixou um pouquinho aquém no mundo internacional do futebol.
É, porém, na Copinha e no Paulista, os caras são fera.
Sim, os corintianos não gostam, né, falando disso, mas é verdade, né, o Corinthians no Paulista, o Corinthians é o maior vencedor paulista, tem 5 ou 6 títulos brasileiros, né, 5, é 5, é penta, né?
É penta, né?
Então, no Brasil é um time grande, é um time com muita torcida tudo, porém ainda internacionalmente, essas diretorias passadas, né, esqueceram um pouco que o mundo é uma bola. Uma frase nova.
Exatamente, uma frase nova de Cleiton Dias. Agora, é o seguinte, essa questão do Corinthians aí, de estar emprestando jogador para time argentino e tudo mais, sabe o que me faz lembrar? Isso aqui, ó.
Intervalo musical.
Tem uma música chamada Ai Corinthians, meus 20 anos, porque quando o Corinthians estava 20 anos na fila, né? 20 anos na fila, e o Paulinho Nogueira fez essa música, Ai Corinthians, né? E a gente vai ouvir aqui para relembrar esses tempos aí tão, tão difíceis. Sem falar nisso, Cleiton Dias, o final da Copinha já foi? O senhor que está informado com relação a esse campeonato?
Final da Copinha é amanhã, às 10h30 da manhã.
Corinthians e Fluminense.
Umas 4 televisões vão passar.
Uhum.
Vai dar uma briga boa de audiência ali.
E a gente vai ficar furando a audiência deles aqui, divulgando.
Divulgando, pra ninguém assistir. Corinthians e Fluminense, final da Copinha. Que eu ainda continuo com meu palpite que dará Corinthians.
E a gente ouve agora então Corinthians, meus 20 anos, com o Paulinho Nogueira.
São 20 anos de espera, devoção e muito amor. Cada vitória é uma festa e a derrota um dissabor. Até um simples empate que podia consolar geralmente é conquistado quando é preciso ganhar. Mas nessas poucas vitórias, algumas sensacionais, a gente esquece de tudo, não desanima jamais. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário rindo da própria dor. E lá se vão 20 anos, alimentando ilusão,
renovando a esperança, aguentando gozação. Quantos domingos sombrios, eu eterno sonhador, chegava em casa arrasado, maltratava o meu grande amor. Meu São Jorge, me dê forças pra poder um dia, enfim, descontar meu sofrimento em cima de quem riu de mim. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário rindo da própria dor. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário rindo da própria dor.
Olha, são meio-dia em ponto, a gente ouviu Paulinho Nogueira com a canção Meus 20 Anos, Ai Corinthians. E o Pedro Paulo ligou aqui, que é cruzeirense, né, e um cruzeirense com aspirações são paulinas, e ele ligou aqui dizendo que, lembrando que o Corinthians, apesar de ter 5 títulos brasileiros, São Paulo tem 6, ele falou que o Palmeiras tem 8, porque reconheceram os títulos antigos aí. E enfim, o que ele quer dizer com isso é que o Corinthians ainda precisa andar muito para chegar um dia ganhar a Libertadores, né? Você sabe, o São Paulo, quando o São Paulo foi tricampeão mundial lá em Tóquio, eu estava lá em São Paulo e eles estenderam uma faixa no Morumbi escrita assim: para conquistar o mundo é preciso atravessá-lo, né? Porque o Corinthians foi campeão mundial naquele negócio da FIFA lá que inventaram, que ele foi convidado e foi no Brasil, né? Ah, eles nem viajaram, eles viajaram. Por isso que eles chegaram na final. Bom, é isso. Fica o recado aqui do Pedro Paulo. Que não foi eu que estou falando, não. Pedrão, um abraço para você. Cleiton Dias, muito obrigado.
Muito obrigado, Rodrigo. E até amanhã e boa tarde para todos.
Bom, boa tarde para você também. Boa tarde, Priscila. Muito obrigado. Regiane Correia vem aí com o Balaio Comunitário. A gente vai ficando aqui meio de um agora. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Lembrando que é sempre importante manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tchau, tchau. Essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem fins lucrativos, sem vínculos políticos e sem pretensões religiosas. A 87 defende a cidadania, a democracia e o direito do cidadão de bem e se sustenta apenas com o apoio cultural das empresas de Guaxupé, que acreditam em nossa linha de conduta, com reportagens de Adriel Moraes, Laís Araújo, Cleiton Dias e produção de toda essa comunidade. Termina aqui mais um giro por Guaxupé. Tenham todos uma ótima tarde. Vem aí o Balaio Comunitário com Regiane Correia. Tchau.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.
Comprando no comércio local, você ajuda a gerar mais empregos. Apoio, a SIG.